E o vencedor é, com a análise e as notas, hoje da Judite França, também Carlos Diogo Santos, juntam-se ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães, que está connosco a partir do Porto. Muito bom dia a todos, a moderação é aqui da Carla Jorge Carvalho. Bom dia, Carla, também.
Bom dia a todos, e continuamos a acompanhar a campanha eleitoral. Há um tema que acabou por contaminar todas as intervenções, a Galp de Matosinhos, hoje até com um artigo do Primeiro-Ministro no Jornal Público a tentar esclarecer o que disse e a garantir que não há qualquer contradição. Carlos Diogo Santos, deixa-me começar por ti. Há alguém que está já a conseguir sair vencedor desta troca de palavras?
Não. Não. Acho que, de facto, não há aqui grandes vencedores. É um facto que a 22 de maio a administração da Galp, quando aqui um pouco, comprometeu-se a estudar alternativas para manter em funcionamento as instalações de Matosinhos, e é também certo que antes já havia uma posição de António Costa a apontar o fecho da refinaria de Matosinhos como um exemplo dos desafios que se colocam neste domínio ambiental, que exigem um pilar social, segundo ele dizia, forte na Europa para a criação de oportunidades. No entanto, depois de Costa vir ameaçar com um castigo, uma lição à Galp, o que aliás parece, como pareceu a toda a gente, palavras um pouco infantis, voltou neste artigo a cair na tentação de insistir em tudo aquilo que foi dito em Matosinhos, o que numa primeira análise parecia que tinha sido apenas uma forma não muito pensada de tentar convencer as pessoas no Norte que algo foi feito contra o que o PS queria e o que defendia, mas agora caiu na tentação de voltar a repetir tudo aquilo que disse, depois de a Galp ter decidido falar, porque numa primeira fase não fez, e dizer que afinal não foi apresentada qualquer proposta do plano, portanto, de plano de formação subsidiado, não é, por parte do governo, nem objetivos, prazos ou competências a adquirir. Portanto, de facto, ninguém sai daqui vencedor, mas diria que nos últimos dias quem não é de todo vencedor é António Costa, porque de facto parece uma atrapalhada que não se ficou pela primeira vez em Matosinhos e que decidiu insistir quase que numa vingança ao que a Galp disse.
Carlos, o que nos leva para outro ponto, que é, de facto, aquilo foi pensado, foi estudado, as palavras do Primeiro-Ministro barra Secretário-Geral em Matosinhos, não foi um impulso, o calor do
Não foi um impulso, exatamente.
As palavras podiam ter-lhe saído pior do que aquilo que ele intencionava, não, ele fez questão de as citar uma a uma agora extensamente no artigo do Público, portanto, ele revê-se no conteúdo concreto daquilo que disse em Matosinhos.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu
E depois de ter ouvido já todas as partes, não é?
Exato.
Judite, e
eu não tenho nada a dizer. Eu acho que basicamente ele é teimoso, e insiste no erro, porque ele foi levado pelo calor do comício, mas o artigo é pindérico, digamos assim, para usar uma palavra.
O artigo tem dois blocos, tem uma grande citação daquilo que ele disse em Matosinhos e antes disso uma citação daquilo que ele tinha dito em maio em Matosinhos também.
Exatamente, tem uma grande citação do que ele disse em Matosinhos em maio, que é aquilo que as pessoas disseram que ele tinha dito. Portanto, e que não suporta de nenhuma forma a teoria de que ele não está a entrar em contradição. Porque ele, naquilo que disse em maio, em nenhum momento criticou a Galp. Nenhum. Não há nenhuma crítica à Galp nessa altura. Depois, ele vem com uma teoria escrinfobética de que é preciso aplicar o Fundo da Transição Justa, que é um fundo que existe precisamente para situações como a refinaria de Matosinhos.
E com dinheiro comunitário
estão a pensar como é que vão aplicar esse fundo. Mas esse fundo não é um fundo da Galp, é um fundo público. Portanto, porquê que era a Galp que ia continuar a pagar aos trabalhadores para um fundo público? Isso é um fundo público, não é? Nem por cima é um fundo subsidiado pela União Europeia. Precisamente para pagar a trabalhadores e situações sociais. Ele vem dizer que aquilo que ele fez para situações como a da Galp foi fazer uma cimeira social no Porto. Quer dizer, está-nos a tirar a areia para os olhos, quer dizer, está-nos a tirar a areia para os olhos, está a tentar arranjar argumentos para uma situação que não tem pés nem cabeça, Mas eu já vou lá outra vez ao tema da transição justa. Desculpa não ter interrompido.
não fez sentido o que disseste e interessa também ouvir a Judite França sobre esta questão de António Costa. Estas justificações fazem sentido e são necessárias? Judite, deve faltar aí ligar o botão do microfone.
Está agora já.
A funcionar?
Agora sim.
Está, isso mesmo, está a funcionar. Bom dia. O botão está a funcionar, agora é a rede que está aqui a falhar.
Só podemos ter uma coisa de cada vez, ou o botão, certo, ou a rede.
Sim.
Mas já agora que falhou, posso completar. Indo mais longe, esta noite, António Costa, em Évora, ao lado do candidato do PS àquela autarquia, fez uma espécie
de... Que é aquele que veio de Reguengos Monsaraz já agora, não é?
É que o secretário-geral socialista disse...
O herói do lar de Reguengos.
Exatamente. Disse que o PS está numa posição ingrata, porque nesta campanha eleitoral todos lhe batem e ao invés de dizerem o que querem fazer pelo país, bom, ou todos lhe bater, quer dizer, se é o PS que está no governo, não me parece que daí venha uma grande diferença ao que é comum acontecer, não é? Apontar os erros daquilo que falhou, portanto não vejo daí, além de uma campanha quase de vitimização, mas eu ia recuar exatamente a 22 de janeiro. Não deixa de ser cómico que neste argumentário de se dar uma lição a quem se porta mal, não é? Que estas declarações tenham sido feitas ao lado do José Calisto, que foi, de facto, é atualmente o presidente da Câmara Municipal de Reguengos, que foi vacinado contra a Covid-19, quando apenas os idosos e os funcionários lares estavam a ser.
Foram
em situação na altura.
Exato.
Levantou muitas dúvidas, já que não pertencia a nenhum dos grupos prioritários, e a Câmara deu a sua justificação, que o autarca fazia parte do Conselho de Administração da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão de Silva, portanto é a dona de um lar de idosos, um lar, aliás, onde tinham morrido no ano passado 18 pessoas, num surto de Covid, e portanto esta foi a justificação. O coordenador da Task Force na altura, o Fernando Ramos, escolhido pelo governo, chegou mesmo a falar num uso indevido de vacina, portanto não foi uma coisa que só tenha saído nos jornais. O coordenador da Task Force na altura concluiu isto. E portanto, como se vê pelo exemplo de Calisto, a Galp tem pouco a preocupar-se com os castigos ou com as lições de Costa para situações de injustiça. Portanto, de ser cómico este apontamento.
Essa nota aqui é importante. Júlio Magalhães, como é que acompanhas esta troca de argumentos que entrou na campanha? Ontem ainda te queixavas que a campanha se tornou demasiado nacional e muito pouco autárquica. Como é que abordas agora estes novos episódios?
Olha, da mesma maneira, já vamos com o Galp desde domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, o artigo de António Costa hoje vai ter mais reações e, portanto, faltam 2 dias para acabar as autárquicas e continuamos com a Galp. E ontem tinha dito que António Costa estava a dar um tiro no pé, estava a dar nesta campanha, com muitas promessas que tem feito, com esta questão da Galp. Aquilo que estava adquirido no início desta campanha era que o PS ganharia tranquilamente estas eleições. Hoje, agora à distância, vamos ver que efeitos tem tudo isto, se calhar até não vai ter efeito nenhum e o PS ganhará tranquilamente, mas a verdade é que hoje há um indicador que pode ser preocupante, de alguma maneira, que por um lado pode ser uma vitória para Costa, por outro pode ser mais uma estrondosa derrota para Costa. Vamos ver depois no balanço geral das eleições. O problema da Galp é que nos funerais, quando alguém morre, todos consolamos a família e temos muita pena do que a família vai sofrer, mas há sempre uma voz que aparece e que diz: o pior é de quem vai. E aqui o pior foi de quem foi, que são os trabalhadores. A verdade é que a Galp não se diz aos trabalhadores há 5 dias do Natal que vão ficar sem emprego. A administração, não podemos também aqui de alguma maneira não deixar de criticar de alguma forma a administração da Galp. E Costa, claro, com as suas incongruências, daquilo que disse há uns tempos, daquilo que diz agora, do artigo de hoje, que é uma fuga para a frente, mas que é mais do mesmo e, portanto, não se livra deste problema da Galp com o artigo que escreve hoje no Público. E é do público mesmo que pode vir uma boa ou má notícia também para Costa. E se puder já ir a esse assunto,
não vamos ainda.
Senão vou mais à frente.
Júlio, vai mais à frente. Pronto. Está bem, para, porque já retomamos a ligação.
Já agora,
com
para vos dar, só para vos dar um enquadramento, há 30 anos, ou 20, ainda era Narciso Miranda presidente da Câmara de Matosinhos. A Galp era um problema tremendo para Matosinhos. Não sei se vocês conhecem com certeza. A Galp é uma enorme refinaria que fica a seguir a uma zona nobre de Matosinhos, uma zona de praia, logo a seguir à refinaria, e a seguir volta a outra zona nobre.
Deve ser a refinaria com a melhor vista do mundo, não é?
É a refinaria com a melhor vista do mundo, e na altura era considerada uma bomba relógio em Matosinhos, e era um problema para a Câmara de Matosinhos. Era um problema tremendo, que na altura não queriam um a Galp. Na altura houve um incêndio, houve um problema grave, e portanto era uma bomba relógio, e estava-se a discutir. O que Matosinhos não queria era ter ali a Galp.
Sim.
20 anos depois as coisas mudam, e claro, Matosinhos tem hoje um problema social, que é ter dezenas de trabalhadores desempregados no seu concelho, e tem ali um problema social para resolver, que o Estado há de resolver, ou alguém há de resolver, mas é um problema para Matosinhos.
E que bate agora, os tempos mudam, mas agora, este problema social bate agora em campanha eleitoral.
Afinal, a Galp era muito importante para Matosinhos.
Judite, agora sim já te conseguimos
agora
ouvir.
Voltei.
Agora voltaste.
Peço desculpa, problemas técnicos hoje de manhã. Eu estava a dizer, eu julgo que não me vou repetir, porque quando o António Costa diz em maio que o fecho da refinaria é um contributo muito bem-vindo para a redução das emissões de CO2, eu não sei o que é que António Costa entende por o fecho da refinaria. Porque o fecho da refinaria é acabar a refinaria e esses postos de trabalho. E, portanto, é uma surpresa para António Costa não se conseguir fechar a refinaria e manter os postos de trabalho. Eu não sei se António Costa julgava que a Galp ia absorver estas centenas de trabalhadores, mas, enfim, do ponto de vista minimamente do bom senso, parece-me estranho pensar assim. Ontem deu-se aquele momento sempre muito curioso de contra-informação, que é plantar uma notícia no jornal, que é um método mais ou menos conhecido, mas este então ficou muito às claras para dizer que a empresa tinha recusado uma formação do IFP. Azar dos azares, a Galp falou, não é? Disse que para manter essa ideia genial do IFP e do Ministério do Trabalho era nada mais, nada menos do que deixar os trabalhadores sem salário enquanto faziam essa formação. Ou então, a proposta ainda mais descabida era que a Galp despedisse os trabalhadores ou suspendesse as funções dos trabalhadores, mas mantivesse os salários. Enfim, nesse país gostaríamos todos de viver, não é? Agora, tendo em conta que é preciso dar uma lição exemplar, eu julgo que o início dessa conversa devia começar por demitir o administrador do Estado que está na Galp. Porque, objetivamente, por maioria de razão, um administrador que representa o Estado deve ter em conta os trabalhadores e o bem-estar dos trabalhadores e a questão social de que Costa tanto fala. E, portanto, esse devia ser o primeiro a ser demitido. O outro sinal que dá é, porque António Costa diz que isto é uma lição exemplar, será uma lição exemplar para a Galp e para todas as empresas que vão ter de enfrentar processos semelhantes de transição energética. Ou seja, todas as empresas que estejam neste momento em processo de transição energética, pé ao travão, porque cuidar do ambiente dá direito à lição do Estado. Isto é aquilo que podemos concluir desta conversa. O melhor para António Costa será deixá-la cair rapidamente a todo o gás, porque falta uma semana até ao fim das eleições, e eventualmente, e isto era o segundo tema que está relacionado, não sei se posso avançar com ele, com a questão da Comissão Nacional de Eleições.
Já vamos, Judite, pode ser, fica para depois, porque ainda não ouvimos o Paulo Ferreira, que também quer abordar mais esta questão da Galp, que não sai da agenda.
Telegraficamente. Primeiro, começando aqui por aquilo que o Carlos Diogo Santos já disse, António Costa a lamuriar-se que o PS está numa posição ingrata. Eu confesso que me correu uma lágrima quando quando ouvi estas declarações do Primeiro-Ministro, de facto.
Estás a ser um menino da lágrima, pá.
Exato. Porque, primeiro, eu acho que o papel de Calimero não lhe assenta bem, obviamente, não é? E depois eu acho que é um desplante.
É a melhor pessoa para isso.
É um desplante horrível vir o Partido Socialista, António Costa, que está claramente a usar meios do Estado e a colocar todos os meios em benefício eleitoral do partido e dos seus candidatos, dizer que o PS está numa posição ingrata. É de um desplante absoluto. E indo aqui ao tema da Galp ainda, o artigo extenso no Público também, bem, eu, aquilo espremido, sai uma coisa, é a lição exemplar que António Costa disse que quer dar à Galp, afinal de contas, não é? Ele agora detalhando um pouco mais, é aplicar a lei. É, basicamente aplica-se a lei, obviamente, àquilo que está a processos destes, de encerramento de unidades produtivas, o que fazer com os trabalhadores e por aí fora. Mas que é isto?
Paulo, que neste país é uma boa lição, não é? Neste país é uma excelente lição.
A questão é essa, que nós já estamos neste ponto em que um primeiro-ministro, num tom ameaçador de caudilho, sem qualquer dúvida, aquele tom comicieiro, de xerife, quase chefe de facção, que foi isso que António Costa utilizou ali. Para quê? Para depois dizer aplique-se a lei? Já estamos no ponto em que aplicar a lei já é a grande lição que as empresas, sejam elas quais forem, podem ter. Enfim, tudo isto é tão descabido. Mas é isso, António Costa diz que deve-se aplicar as leis laborais, devem-se aplicar os mecanismos municipais que existem já em regras para decidir o que fazer àqueles terrenos, e toda a gente sabe que qualquer terreno tem que ter, tem que estar nos PDMs para a utilização de vida, tem que ter licenças para isso.
Mas, ó Paulo, deixa-me dizer que eu espero, sobretudo o Júlio Magalhães pode fazer aí um trabalho importante, que é estar a ver exatamente para quem vai esses terrenos, porque aqueles terrenos, como o Júlio estava a dizer há bocado, são muito apetecíveis. Aquilo é a primeira vista de praia, não é? É quase em cima da duna, não é? É quase em cima da duna.
Sem dúvida, eu não faço ideia que a utilização é que vai ser dada àquilo, nem que pode ser, mas obviamente que nada se fará ali, imagino eu, nem ali, nem em lado nenhum do mundo civilizado, sem, obviamente, autorizações municipais. E depois, ele fala também da utilização de fundo de transição justa, que já existe, foi criado precisamente para isto, tem financiamento comunitário e aplica-se precisamente a estes casos em que o combate às alterações climáticas implica o fecho de unidades e tem impactos económicos e sociais. Portanto, basicamente, António Costa diz que a lição exemplar é aplicar aquilo que já está previsto e se era para isto, era desnecessário para tirar dividendos eleitorais e era desnecessário, sobretudo, fazê-lo sem o mínimo sentido de Estado que aquela posição comissária teve. E depois esta coisa de aplicar a lei lembra-me aquela frase atribuída a Almeida Santos, líder histórico do socialista, que já morreu há alguns anos, que era: aos amigos tudo, aos inimigos nada, aos restantes aplique-se a lei.
Exato.
Com isto tudo a tua nota, Paulo Ferreira.
Minha nota...
Aplicar a lei.
Isso é uma grande
aplicar a lei em Portugal. Aplicar a lei em Portugal tem muito que se lhe diga, não é? Porque o diabo está nos detalhes e os detalhes, quando chegam às mãos dos burocratas, dependem da leitura de cada detalhe, não é?
Claro. Aliás,
da leitura que se faz dos detalhes.
Sabe disso melhor que nós, porque do ponto de vista da lei ambiental sempre foi usada para isso. No início eu lembro-me que as fábricas não podiam ultrapassar um determinado valor de emissão de CO2 que era virtualmente impossível na altura de cumprir.
Porque ele incitou a Presidente da Câmara de Matosinhos a usar a lei urbanística, as leis laborais, porque ele agora está a incitar a Ministra a mandar os seus fiscais todos para dentro da Galp, enfim.
Devia começar por chamar o Presidente da Par Pública, já agora, não é? Os tais 7,5% que a Par Pública que o Estado lá tem, devia começar por chamar o Presidente da Par Pública, talvez, que é o representante direto do Estado na Galp, e perceber o que é que esse acionista fez na tomada de decisões na empresa. É o mínimo, não é?
Claro.
Eu acho que admiti-lo já imediatamente.
Vamos às notas. Paulo Ferreira, a tua?
Olha, eu dou um 4 aqui, o chumbo direto do habitual do José Manuel Fernandes, porque António Costa teve tempo para ir mandar a mão nesta segunda chamada e não estudou nada na segunda chamada, preferiu andar aqui com os amigos e olha, e ainda fez pior, um 4.
Um 4. Carlos Diogo Santos, a tua nota?
Eu dou também um 4 e é só mesmo porque ao menos já concretizou o que é a lição, não é? É aplicar a lei.
É aplicar
e,
a
portanto,
lei.
Se não era um 0.
Judite França, tens nota para este assunto ou é para o próximo?
Queria dar no próximo.
Então vamos continuar só porque o José Manuel Fernandes quer falar dos custos da eletricidade. Continuamos aqui ainda a falar na transição energética ou não. José Manuel, rapidamente, qual é então o teu vencedor?
Muito rapidamente, eu só queria dizer que aconteceu aquilo que todos esperávamos, não é? Portanto, ontem o ministro Matos Fernandes veio anunciar que tinha uma almofada, uma gigantesca almofada de 800 milhões, para entregar, para não ter custos políticos pelo aumento do custo da eletricidade. Basicamente, aí estamos a falar. Portanto, a eletricidade vai subir, e isso devia ser um sinal para os consumidores consumirem menos eletricidade, portanto, para consumirem menos energia, para se produzir menos eletricidade, e nem toda a eletricidade que é produzida com meios renováveis, portanto, a outra eletricidade que é produzida com emissão de gases com efeito de estufa. O fator preço é um desincentivo ao consumo, portanto, é um desincentivo à emissão de gases com efeito de estufa, mas como o fator preço tem custos políticos, o ministro veio dizer que vai pegar no dinheiro que vem, que nós sabíamos que já existia, portanto, que é o dinheiro que está a cobrar a mais em taxas de carbono, mais umas poupanças que vêm de um conjunto de outros fundos elétricos que vão reverter para o Estado, e em vez de o aplicar onde era suposto aplicar, nomeadamente na transição energética que acabámos de falar e nos transportes, onde é necessário fazer um esforço muito maior do que aquele que está feito para a transição energética, vai devolvê-lo aos consumidores, acabando com os sinais que deviam ser dados aos consumidores pelos próprios fazerem a sua transição energética voluntariamente para pouparem dinheiro.
Por uma redução do consumo.
Tudo errado, tudo mal, tudo ao contrário do que devia ser. Para quê? Porque temos eleições no próximo fim de semana e o ministro tinha que dizer: estejam tranquilos, não há subida da fatura de eletricidade, nós temos aqui um governo que trata de toda a gente, portanto não se preocupem com isso. Calma. No setor onde de facto isto podia ser importante e determinante, que é a indústria, onde temos que competir com todo o mundo e de facto os custos de eletricidade estão a pesar, isso fica para outra ocasião, logo se fará o que se fará.
Então a nota só vai para
e,
o ministro?
E portanto vai uma nota muito baixa para o ministro, e olha, já estamos numa de 4, vai também um 4.
Segue com o 4. Judite França, vamos então à tua nota e ao tema que escolheste, e desculpa, estamos mesmo com pouco tempo, queres ir às queixas da CNE?
Eu quero ir às queixas da CNE, porque parece que a CNE, afinal de contas, sempre pode fazer alguma coisinha. Tem havido queixas de cidadãos sobre esta confusão entre o PS, o governo, as prendas que António Costa ainda distribuir, que serão sempre da responsabilidade do Governo Central, estradas, maternidades, etc., e não do poder autárquico. O PSD neste momento tem 159 câmaras, se não estou em erro, ou 158, acho que são 159, mais 61 do que o PSD. Mesmo assim, o PS quer ter a certeza que agarra essas câmaras. Tem o problema de quer tirar Viseu ao PSD, quer tirar Évora ao PCP, e depois há o problema de Setúbal. Enfim, Maria de Lourdes Meira está a ter vários momentos, Major Valentim Loureiro, em que se engana e chama setubalenses aos almadenses. E portanto, sendo que aqui em Setúbal até correm os uns de que no dia seguinte às eleições o PS pode coligar-se com o PSD e não com o PCP, o que também seria interessante. De facto, isto continua neste tom com o Primeiro-Ministro, muito preocupado com a lei, neste caso, e muito preocupado com o facto de andar a fazer aquilo que lhe pode valer uma repreensão da CNE. É pena que o próprio Primeiro-Ministro não esteja preocupado com o cumprimento da lei.
E a tua nota, então? E o teu vencedor?
Isto é um derrotadíssimo e vai um 2 para António Costa.
Um 2 para António Costa, ainda é possível descer dos 4 que temos estado aqui a ver. Júlio Magalhães, infelizmente temos 2 minutos, mas parece-me que tens claramente um vencedor.
Tenho derrotados.
Tens derrotados, afinal.
Acaso, tenho.
Então, vamos lá.
Porque, e num minuto explico, a noite eleitoral promete ser longa e, sobretudo, promete trazer grandes análises, e cá estarão também os editores da política do Observador para a fazer. Mas hoje o Público traz uma sondagem e essa sondagem pode ser reveladora do que vai ser depois a noite eleitoral, e depende muito do resultado geral, que eu há pouco disse, do PS ou não. Rui Moreira está com uma maioria absoluta. O PS, que na primeira sondagem estava com pouco, mesmo assim, 25, 26, cai 10 pontos para 15, sobe um bocadinho o PSD, e isto vem revelar, isto na noite eleitoral pode trazer duas leituras. Se houver uma vitória do PS generalizada no país, Isto é uma vitória para António Costa, que escolheu um candidato para o Porto e a Federação quis outro. Se houver, de facto, uma queda do PS generalizado em função daquilo que tem sido a campanha de António Costa, isto pode ser uma derrota, porque este resultado pode estar associado, pode vir a ser associado a isso. Os meus derrotados são precisamente os candidatos, porque a primeira coisa que todos disseram quando vimos quem eram os candidatos para o Porto é que Rui Moreira ia ter uma vitória tranquila no Porto, porque os partidos parecem ter dado de barato o Porto a Rui Moreira. E Rui Moreira, com dois anos, ou melhor, com dois mandatos e com um caso Salminha às costas, vai ganhar tranquilamente estas eleições e, pelos vistos, está à beira de uma maioria absoluta. O Porto já deu grandes políticos ao país, grandes tribunos ao Parlamento, enfim, grandes autarcas também. Parece que por estas eleições não havia massa crítica. Acontece no Porto, que aconteceu um bocadinho em Gaia, e acontece um pouco por todo o país. As conselheiras mandam, escolhem os seus candidatos, aqueles que andam lá todos os dias, e depois o resultado é esse. E, portanto, vai trazer este aliciente a noite das eleições. E a minha nota negativa é precisamente um 8 para a forma como os candidatos da oposição foram escolhidos no Porto.
E que acabam por dar quase de bandeja esta vitória anunciada a Rui Moreira. Está feita a ronda pela atualidade neste E o Vencedor É. Temos nova análise amanhã. Até amanhã.